Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 26 de novembro de 2023. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está aqui convosco na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Leste FM e com a Sitchinoco, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a Bolero Band. Na cidade de São Domingos, a Voz da América em português pode ser ouvida em FM com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão de hoje, destaco o relatório da monitoria às infraestruturas de saúde financiadas pelo PIM em duas províncias de Angola. A doutora Graça vai estar aqui com saúde. Vamos falar de dengue, doença que está agora a afetar Cabo Verde. E no Fala África, a conversa é com Jay Brito Querido sobre como a pesquisa científica e a colaboração internacional estão a mudar o futuro de Cabo Verde, inspirando inovação e progresso. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O grupo palestiniano Hamas disse hoje ter entregue à Cruz Vermelha 13 reféns israelitas, 3 cidadãos taleneses e um russo, no primeiro passo da terceira troca de reféns e palestinianos detidos em Israel. Testemunhas oculares disseram que os reféns foram entregues à Cruz Vermelha no norte de Gaza. Entre os libertados conta-se uma menina de 4 anos de idade que também tem nacionalidade americana. Ontem, o Hamas libertou 17 reféns e Israel libertou 39 palestinianos. Um cessar-fogo de 4 dias para permitir a troca de presos termina amanhã. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu visitou a faixa de Gaza, onde disse a tropas que a operação militar irá continuar até à vitória. Temos 3 objetivos nesta guerra, disse Netanyahu: eliminar o Hamas, obter a libertação de todos os reféns e garantir que Gaza não se tornará de novo numa ameaça ao Estado de Israel. O ministro da Defesa israelita Yoav Gallant deslocou-se também à faixa de Gaza ontem para uma avaliação operacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio Sameh Shoukry disse ter mantido conversações telefónicas com o secretário de Estado americano Antony Blinken, com quem discutiu o que chamaram de obstáculos que ameaçam a trégua com o Hamas e meios de se alcançar um cessar-fogo global. Entretanto, uma entidade oficial palestiniana disse que 6 palestinianos foram mortos na margem ocidental do rio Jordão. Israel atacou, entretanto, hoje a capital da Síria, Damasco, forçando as autoridades a desviarem todos os voos com destino à cidade para 2 outros aeroportos, disse o portal pró-governamental Al-Watan. Os ataques israelitas deram-se menos de 30 horas depois do aeroporto ter sido reaberto após um outro bombardeamento israelita. Não houve qualquer confirmação por parte de Israel. Entretanto, um petroleiro administrado pela companhia israelita Zodiac Maritime foi hoje desviado por indivíduos armados ainda não identificados no Golfo de Aden, ao largo do Iémen, disse uma fonte americana do Departamento de Defesa. O incidente dá-se alguns dias depois da captura de um outro navio com ligações a Israel pelos Houthis do Iémen, que são apoiados pelo Irão. Na altura, os Houthis ameaçaram capturar mais cargueiros ligados a Israel. O presidente da Serra Leoa, Julio Mada Bio, declarou um recolher obrigatório a nível nacional depois de homens armados terem atacado o principal quartel militar do país na capital, aumentando o receio de um possível golpe de Estado, tal como tem acontecido na região. Bio disse neste domingo, em comunicado no X, anteriormente conhecido por Twitter, que homens armados não identificados atacaram um arsenal na capital Freetown no início da manhã. O ministro da Informação, Chernor Ba, disse, contudo, mais tarde, que os atacantes tinham invadido também várias prisões após as forças de segurança terem efetuado o que chamou de uma retirada tática. Julius Mada Bio foi reeleito para um segundo mandato em junho, numa votação criticada pelo principal partido da oposição, que acusou a Comissão Eleitoral de conspirar com o partido do presidente para realizar fraude. A Força Aérea da Ucrânia disse ter abatido 8 de 9 drones lançados pela Rússia durante a noite de sábado para domingo. Um ataque deu-se um dia depois da Rússia ter levado a cabo o maior ataque de drones desde o começo da guerra, lançando 75 drones contra diversos alvos ucranianos. 5 pessoas foram mortas.
Foi publicado o relatório da monitoria às infraestruturas de saúde financiadas pelo PIM nas províncias de Luanda e Bengo, em Angola. Para nos falar sobre as conclusões do relatório, Agostinho Gaeta tem como convidados o padre Celestino Ipalanga, o coordenador da Comissão de Justiça e Paz da CIASTE, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, também Domingos Afonso, coordenador do projeto de monitoria das infraestruturas do setor da saúde financiadas pelo PIM, e Xavier Kalunawa, oficial do projeto da Comissão de Justiça e Paz da CIASTE.
O relatório da Comissão de Justiça e Paz da CIASTE, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, sobre a monitoria feita ao programa de intervenção nos municípios no setor da saúde, recomenda ao governo angolano o aumento do valor da saúde previsto no ONGE e o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo governo. A Comissão de Justiça e Paz da CIASTE desenvolveu nas províncias de Luanda e Bengo o projeto de monitoria do PIM no setor da saúde, onde, entre várias situações, constatou ações que minam a transparência e a boa governação, entre as quais a falta de informação a respeito dos orçamentos das obras construídas, as datas de início e de fim das respectivas obras.
Aos projetos de setor do PIM financiados através da monitoria às obras do PIM no setor da saúde, pois algumas obras foram poucas, mas foram construídas no tempo previsto, mas outras ainda não terminaram. Mas o grande problema foi justamente a dificuldade do acesso à informação. Tivemos que contactar. Mas o nível justamente dos municípios, assim, das administrações municipais, pois são eles os proprietários, diríamos assim, destas obras, e a este nível, pois, houve dificuldades em obter a informação completa sobre a questão dos orçamentos, as placas, por exemplo, que não estavam, em algumas obras não estavam afixadas, e depois a questão dos concursos para os empreiteiros, a questão da fiscalização, enfim. Há sim bons exemplos, mas há outros também que de facto ainda é este fechar-se, e nós o que queremos é promover justamente a cultura da participação e da partilha de informação.
O coordenador da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica em Angola, Celestino Ipalanga, referiu sobre a necessidade de haver maior rigor na realização de concursos públicos e na fiscalização das obras, de modo que se promova uma cultura de participação e de partilha de informação entre os cidadãos.
Estão minimamente bem apetrechadas, mas a questão, fez-se aqui referência ao hospital de Pangaluken, que por sinal um hospital municipal, que não tem uma morgue, portanto, e a questão é, há um perfil de hospitais, por exemplo, hospitais de referência, um posto de saúde, um hospital municipal, há este perfil, parece que sim, existe esse perfil em papéis, mas na prática, de facto, temos dificuldades em aferrar isto, em constatar estes perfis, porque um hospital municipal em princípio teria que ter uma morgue, como é evidente, e não tem. Este é um dos exemplos, por exemplo, e para o hospital, a província de Luanda, os problemas são quase os mesmos. E temos estado a fazer estas recomendações, obviamente, desde 2019. Algumas recomendações têm sido acatadas, mas outras, pois, ainda merecem esta atenção da parte de quem governa.
Há informações, e foram aqui partilhadas durante a sessão de perguntas e respostas, em relação a uma diferenciação em termos de financiamento das obras. Uma obra que começa com financiamento, com determinado financiamento inicial, fica paralisada, depois continua e se lhe apresenta ou se deve lhe acrescentar mais valores para que seja terminada, ou para que sejam terminadas.
Pois há esta suspeita, falta de transparência, de facto, e o Governo, para além de combater a corrupção, também tem que, ao mesmo tempo, promover a transparência. E, nesse sentido, tem faltado a transparência, porque não há justificações plausíveis. Por que é que isto acontece? Obviamente, vão querer sempre usar o argumento da inflação, por exemplo. Mas o tempo, por que é que as obras têm que ficar paradas por 3, 4, 5 anos? E depois não são obras de grande, grande envergadura. Às vezes são obras de 4 ou 5 compartimentos que ficam paradas durante muito tempo. E, obviamente, quando se retoma a atividade, há sempre este desajuste no orçamento. E é o que pedimos, que haja um maior esclarecimento. E a culpa morreu sempre solteira. O empreiteiro diz que o dono, o proprietário da obra, não paga a tempo. E obviamente, o proprietário da obra também, às vezes, atira as culpas aos empreiteiros, que dizem que não cumpre com os prazos. Mas, às vezes, a questão é, não se cumpre com os prazos por falta de pagamentos. Então, era importante que tanto o empreiteiro quanto o proprietário da obra, pois, cumprissem com o que está estipulado, cumprissem com os contratos e cumprissem com os tempos. Dos tempos preconizados.
Em termos de recursos humanos e de serviços também prestados pelas unidades hospitalares, seja em Luanda como na província do Bengo, o que é que a Comissão de Justiça e Paz da Fieste constatou? Há, digamos, recursos humanos suficiente? Há unidades hospitalares suficiente para atender à demanda?
Não, tanto em recursos humanos como em unidades hospitalares não são suficientes, e precisamos, obviamente, e temos estado a advocar, era importante, penso que o Governo tem estado a investir muito na construção de grandes hospitais, hospitais terciários, ou os hospitais nacionais, como quisermos chamá-los, mas é importante começar a investir nestes hospitais, por exemplo, municipais, os centros de saúde, postos médicos, equipá-los não só com material, mas também equipá-los com recursos humanos. E isto é que tem faltado, daí as enchentes nestes hospitais terciários. Mas me parece que isto ainda não tem sido prioridade de quem governa. E, infelizmente, isto tem dificultado muito o acesso a...
O desrespeito ao perfil de unidades hospitalares de referência é outro problema constatado nas 8 infraestruturas estudadas em Luanda e Bengo, para além da escassez de recursos humanos em hospitais onde existem, inclusivamente, equipamentos de ponta, mas não existem técnicos capacitados para usar tais equipamentos.
Eu não vou enganar essas informações, mas os contratos são públicos, todos têm acesso a esses pontos. Nós recomendamos para a parte dos franceses investir diretamente a uma negociação, se calhar dar de primeira entrada no provincial, mas para ver se posso também ajudar a passar sempre uma negociação para fornecer todos os dados possíveis.
É preciso maior transparência na gestão do orçamento das obras que se enquadram no PIM, diz o padre Celestino Palanga, para quem a culpa em relação aos atrasos na conclusão das obras morre sempre solteira no país.
Eu não vou enganar essas informações, mas os contratos são públicos, todos têm acesso a esses pontos. Nós recomendamos para a parte dos franceses investir diretamente a uma negociação, se calhar dar de primeira entrada no provincial, mas para ver se posso também ajudar a passar essa informação para fornecer todos os dados possíveis a respeito da informação que é solicitada.
Lázaro Filipe é o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Governo Provincial de Luanda, intervindo durante a apresentação do relatório de monitoria do PIM no setor da saúde, referiu sobre a transferência e o acesso à informação que não há razões para que sejam vetadas as informações, uma vez que os contratos das obras são públicos e todos devem ter acesso.
Porque é que foi vetada essa informação, mas os contratos são públicos, todos têm acesso a pontos, nós recomendamos que ela faça para as vezes ir diretamente a uma negociação, se calhar dar primeira entrada no governo provincial, para ver se posso também ajudar a passar essa informação à negociação para fornecer todos os dados possíveis. A respeito da informação que é solicitada.
Nenhuma das 8 obras monitoradas, 4 em Luanda e igual número na província do Bengo, foi concluída dentro dos prazos inicialmente estabelecidos. Domingos Afonso, coordenador do projeto de monitoria no setor da saúde, aponta situações embaraçosas, como a fraca qualidade de algumas obras que põe em causa as cláusulas contratuais.
Que foi então o apresentar daquilo que foi constatado em loco, né? As obras realizadas ou que estão sendo realizadas. Nós tínhamos previsto uma monitoria a 34 obras, mas devido a outras questões que já foram afloradas lá dentro, acabamos apenas por monitorar, em concreto, monitoria, no caso, fizemos entrevista com empreiteiros, uma administração municipal apenas e algumas empresas fiscalizadoras, num total de 8 obras, 4 na província de Luanda e 4 na província do Bengo. Neste caso, constatamos, claro, alguns aspectos positivos pela alguma qualidade das certas obras que apresentamos, mas também notamos que algumas obras não têm lá a qualidade desejada e, sobretudo,
fala em falta de qualidade desejada, está a se referir
aqui. A própria estrutura ou o material usado em si, né? O material usado, porque deparamos com algumas obras. Eu falo, por exemplo, no Bengo, Centro de Saúde do Pírio, que pouco tempo após a inauguração já apresentava algumas fissuras, né, o depilar da tinta e pronto, né, mais uma outra situação. Mas há aquelas obras que também, né, apresentaram uma boa qualidade e garantir, então, assim, para as populações melhores serviços. Claro que aqui há um exercício que deve ser feito entre o gestor e os utentes destas unidades sanitárias. Uma vez que a obra está feita, foi entregue, é necessário que a gente cuide para que possamos, então, da melhor forma possível, né, usufruir deste bem. Claro que também verificamos algumas irregularidades, sobretudo nestas obras monitoradas, nenhuma foi concluída dentro do prazo. E seria bom que o governo, né, honrasse, ou as empreiteiras honrassem com os prazos contratuais previstos, no caso.
É alguma cláusula nos contratos no que se refere a sanções em caso de atraso de entrega da obra?
Olha, sanções do ponto de vista legal já existe, agora cabe apenas a quem dê direito. Reuniu com os membros da comissão, forneceu as informações necessárias e pensamos que é um bom exemplo de gestão para esse tipo de situações, em termos de estar, quem gera o interesse, quem gera a coisa pública deve prestar as informações, porque no âmbito central é fácil encontrar algumas informações, mas já a nível das administrações locais fica muito difícil, às vezes, a pessoa a quem precisa estas informações é pedido, mas há certa resistência, muitos questionamentos, muitas dificuldades. Exatamente. E gostaríamos aqui, então, que as próprias administrações, sobretudo municipais, governos provinciais, melhorassem, que dê a ter um site onde as informações estão publicadas. Repare que, a nível, por exemplo, do Ministério das Finanças, eu sei onde encontrar o orçamento e vejo isso. Seria bom que as administrações municipais, os governos provinciais também optassem por esta prática.
Por outro lado, o especialista diz ter constatado uma ligeira diferença no Orçamento Geral do Estado, que se impõe uma chamada de atenção a respeito a quem de direito.
Está propriedade porque seria bom que as administrações nos fornecessem os contratos, mas daquilo que nós fomos vendo nos orçamentos gerais do Estado, de, né, indo comparando, fomos vendo uma diferença nestes orçamentos. E aqui seria bom quem de direito prestasse as informações que se impõem para não levantar este indício de falta de transparência, né? Porque senão fica tudo na especulação a quem está a fazer esta análise. E pronto, né? Fica aí uma dúvida no ar. Portanto, é um bocado arriscado dizer que houve indícios. As principais razões é o fechamento de algumas administrações locais, ou também alguns governos provinciais, sobretudo no BEN. Porque numa primeira fase nós enviamos as missivas e os municípios confirmaram as obras que haviam no município. Mas durante um certo período, algumas administrações depois já não deram o seguimento daquilo que seria o trabalho da comissão. No Bulatumba nós tivemos, por exemplo, um caso da antiga gestora. O Bulatumba haviam três obras e a antiga gestora recusou a feitura do trabalho da monitoria. Apesar do antigo administrador, porque tínhamos primeiro um administrador que respondeu, olha, temos X obras no município, financiado pelo PIM, no setor da saúde. Mas depois desta alteração, a nova gestora impediu-nos, né, através de um decreto. Também fizemos menção no relatório, num dos anexos, esta resposta negativa que dizia que nós não tínhamos competência para o fazer, mas entendíamos nós que, do ponto de vista constitucional e dos outros instrumentos legais, tínhamos sim esta, como cidadão desta grande pátria.
Ou seja, a mudança de administradores ou de governantes ou de autoridade na gestão das instituições públicas também implica alguma alteração no procedimento, inclusivamente das obras?
Implica, porque para além daquilo que são os procedimentos legais ou as orientações previstas nas normas, às vezes fica muito à mercê de quem gere. Há uma informação que foi prestada por exemplo, com o antigo administrador ou administradora, basta que haja troca para o recomeço da atividade. E às vezes não há acatamento do seguimento da própria monitoria. Porque também há quem acha que nós estamos interferindo na seara alheia, enfim, este tipo de situações. Mas é tudo, conforme eu dizia, que o que a comissão pretende é contribuir para que aquelas coisas que não estão bem possam mudar e as coisas positivas possam continuar a serem positivas.
Por sua vez, a administradora do município da Kisama, Neria da Costa Martins, esclareceu que os atrasos nos pagamentos não são da responsabilidade das administrações municipais, mas do Ministério das Finanças. A administradora referiu que é falsa a informação segundo a qual é a administração que decide atrasar para inflacionar o valor da obra e deste tirar proveito pessoal.
Seja falar do PIB, seja falar do combate à pobreza, acho que não nos podemos esquecer da parte financeira, que é sempre aquela que desperta muita atenção. E para isso ser feito de uma forma mais aberta, acho que as finanças também deveriam ser chamadas aqui a dar algum contributo. Porque se tivessem as finanças fizessem parte deste estudo ou também tivessem sido questionadas, interrogadas, muitas das questões postas aqui não estariam. Como que permanece no orçamento até estar a 100% físico e 100% financeiramente, só depois disso é que pode sair, tal como a forma de pagamento não são, quem efetua o pagamento não é a administração. E eu gostaria de esclarecer porque eu senti que a forma como às vezes a coisa foi transmitida pode ficar com a sensação que nós, da administração, é que decidimos não pagar, é que decidimos atrasar, que é para inflacionar o preço. Nós somos nós que fazemos esse papel, não é nosso. Nós recebemos as faturas dos autos de medição das empresas. remetemos ao Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças paga. O dinheiro nunca passa por nós, por fisicamente, não necessitamos do clique para pagar. Nós simplesmente transmitimos aquilo que as empresas nos dizem, tanto por o empreiteiro e o fiscal da obra. Se o fiscal da obra concorda com aquele autodemissão, então é mandado para as finanças e as finanças é convalida, não somos nós. E às vezes é preciso esclarecer esses pormenores que os administradores passam como os maus da vista que não querem pagar. Não, não é bem assim.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça o nosso site, voaportugues.com, e também o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Domingo 26 de novembro de 2023, para todos, votos de um bom domingo, um bom início também de uma nova semana.
Thank you.
26 de novembro de 2023. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Olá, amigos, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630, estamos nos 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane, a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau, em Catiú com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Cachungo, ouvem-nos FM com o Lero Bando. Em Buba, a nossa rádio parceira é a Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Gabu, estamos com a Leste FM e Sitchinoco. E não esqueça, em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. E não esqueça, pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Depois das notícias que marcam a atualidade, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha, e hoje vou falar com ela sobre a dengue. E depois a Denis Teschke traz-nos o doutor Jay Brito Querido, que em conversa versa como a pesquisa científica e a colaboração internacional estão a moldar o futuro de Cabo Verde, inspirar inovação e progresso. Mas antes de mais, a atualidade noticiosa do mundo nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Ao microfone, mais uma vez, está convosco João Santa Rita. O grupo palestiniano Hamas disse hoje que entregou à Cruz Vermelha 13 reféns israelitas, 3 cidadãos tailandeses e um russo. Isto no primeiro passo da terceira troca de reféns e de palestinianos detidos em Israel. Testemunhas disseram que os reféns foram entregues à Cruz Vermelha no norte de Gaza. Entre os reféns entregues encontra-se uma menina de 4 anos que também tem nacionalidade americana. Ontem, o Hamas libertou 17 reféns e libertou 39. Israel libertou 39 palestinianos. Um cessar-fogo de 4 dias para permitir a troca de presos termina amanhã. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu visitou a faixa de Gaza, onde disse a tropas que a operação militar vai continuar até à vitória. Segundo Netanyahu, Israel tem 3 objetivos, nomeadamente eliminar o Hamas, obter a libertação de todos os reféns e garantir que Gaza não se tornará de novo uma ameaça ao Estado de Israel. Uma última notícia diz-nos que o presidente Joe Biden vai manter hoje uma conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, disse ter mantido conversações telefónicas com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, com quem discutiu o que chamou de obstáculos que ameaçam a trégua com o Hamas e meios para se alcançar um cessar-fogo global. Israel atacou hoje o aeroporto da capital síria, Damasco, forçando as autoridades a desviarem todos os voos com destino à cidade para 2 outros aeroportos, disse o portal pró-governamental Al-Watan. Os ataques israelitas deram-se menos de 30 horas depois do aeroporto ter sido reaberto após um outro bombardeamento israelita. Não houve qualquer comentário por parte de Israel. Entretanto, um petroleiro administrado pela companhia israelita Zodiac Maritime foi hoje desviado por indivíduos armados, ainda não identificados, no Golfo de Aden, ao largo do Iémen. O incidente dá-se alguns dias depois da captura de um outro navio com ligações a Israel pelos Houthis do Iémen, que são apoiados pelo Irão. O presidente da Serra Leoa, Julius Maad Bio, declarou um recolher obrigatório a todo o país depois de homens armados terem atacado o principal quartel militar do país, na capital, aumentando o receio de um possível golpe de Estado. Bio disse hoje, em comunicado no X, anteriormente conhecido como Twitter, que homens armados não identificados atacaram um arsenal na capital. O ministro da Informação, Sherron Ba, disse mais tarde que os atacantes tinham invadido várias prisões após as forças de segurança terem efetuado uma retirada tática. Julius Maada Bio foi reeleito para um segundo mandato em junho numa votação criticada pelo principal partido da oposição, que acusou a Comissão Eleitoral de conspirar com o partido do presidente para realizar uma fraude. A Força Aérea da Ucrânia disse hoje ter abatido 8 de 9 drones lançados pela Rússia durante a noite de sábado para domingo. Não se sabe que alvos foram atingidos pelo drone, que não foi derrubado. O ataque deu-se um dia depois da Rússia ter levado a cabo o maior ataque de drones desde o começo da guerra, lançando 75 drones contra diversos alvos ucraniano. 5 pessoas foram mortas. A Rússia colocou na sua lista de pessoas procuradas pela justiça o porta-voz da companhia Meta Platforms, que pertencem conhecidas plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Em março, o Comitê de Investigações da Rússia disse que tinha iniciado uma investigação criminal contra as ações ilegais de empregados da Meta e mencionou Debbie Stones, afirmando que ele tinha levantado uma proposição contra apelos à violência contra forças militares russas.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Passagem para a saúde. Vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre a dengue. Ora então, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está a Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Vai bem?
Olá, Ana. Estou bem de saúde. Ana, como está?
Ana também está bem de saúde e esperamos que os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde o melhor possível, não é, doutora? Porque estamos numa altura, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estamos numa altura de muitas doenças do aparelho respiratório, asmas, temos também as alergias sazonais, mas por agora vamos aguentando. Doutora, e hoje vamos falar de alguém que não sei se tem alergias sazonais, vamos falar de um mosquito. Isto a propósito da dengue, a febre dengue, que é muito prevalente na América Latina, ouvimos falar muito disso no Brasil, nas Caraíbas, mas que também está presente em África e em Cabo Verde, é um dos nossos países que tem, de facto, tido esse problema. Mas as pessoas fazem um bocado de confusão, porque parece haver uma superposição entre o que é a febre da dengue, a malária, a chikungunya. Doutora, de facto, quando falamos da dengue, estamos a falar de quê?
Olha, Ana, falar da dengue é falar de uma doença que, em termos de sintomas, acaba sendo muito parecida à malária e outras, por isso mesmo há sempre essa confusão. Mas, claramente, a dengue é diferente, porque tem características específicas, não é? E é uma doença que, apesar de ser comum na América Latina ou outras partes do mundo, em que uma e outra vez, ainda que seja de forma esporádica, aparecem casos, como é o caso agora de Cabo Verde, que notificou alguns casos de dengue. Portanto, o que é dengue? A dengue é uma doença que provoca sintomas como febre, manchas vermelhas na pele e dor no corpo, e que é causada por um vírus que é transmitido por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito que normalmente é urbano, um mosquito diurno e que se reproduz em depósitos de água parada. Portanto, estamos aqui a dizer que há um vírus para ver essa doença, mas o vírus tem que ser transmitido por este mosquito. E uma essa questão da transmissão pelo mosquito também é característica comum com a malária e outras, embora sejam mosquitos diferentes e também com características diferentes, mas há isso um pouco em comum. Uhum. E os outros pontos têm a ver mesmo com o tipo de sintomatologia que tanto a dengue como a malária produz, não é? Que pode confundir por aí também.
Portanto, você falou de sintomatologia, quais são os sintomas da febre de dengue e que poderão ser mais da febre de dengue, que as pessoas possam saber que é mais dengue do que é, por exemplo, malária ou paludismo?
Bem, Ana, em termos de sintomas, primeiro dizer que a dengue tem um período de incubação de 3 a 7 dias e pode prolongar-se até 14 dias. E os sintomas da dengue surgem entre o terceiro e o 14º dia após a picada desse mosquito. E quais serão esses sintomas? De uma forma geral, a doença vai se manifestar por febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nos músculos e nas articulações, vômitos e manchas vermelhas na pele. E em casos mais graves pode surgir um quadro hemorrágico, que nesse caso denomina-se dengue hemorrágico. E essa hemorragia pode estar na pele, nas mucosas, nos órgãos internos e que pode, infelizmente, causar a morte. E a probabilidade de a doença agravar é maior para quem já teve uma infecção anterior do que alguém que está sendo infectado pela primeira vez. Portanto, as pessoas que sabem que já tiveram uma infecção anteriormente têm que ter muito mais atenção porque podem muito rapidamente evoluir para a gravidade.
Portanto, doutora, há fases, a dengue tem fases como outras doenças têm fases, ou tem a dengue 1, dengue 2, ou a dengue é só uma dengue?
Existe a dengue simples, que pode-se assim denominar a dengue clássica, não é? Que tem esses sintomas que eu referi, mas depois tem essa dengue mais grave, que é a dengue hemorrágica. Que vai se caracterizar por essas hemorragias, as mucosas e noutras partes do corpo e que pode levar à morte do paciente. Portanto, há esta distinção, a dengue clássica e a dengue hemorrágica.
Doutora, há algum tratamento para a dengue que seja eficaz ou apenas se tratam os sintomas, por assim dizer?
Bem, Ana, antes mesmo de falar tratamento, importa referir que o diagnóstico precoce é muito importante. E o diagnóstico é feito através de exames de sangue para dengue e também exames de serologia, não é? E em vários países já existem testes rápidos para dengue e que isso ajuda a tornar o diagnóstico mais rápido e a otimizar o diagnóstico. Entretanto, relativamente ao tratamento, para a dengue não existe um tratamento específico, não é? Que seja específico para o vírus da dengue. Faz-se apenas uso de medicamentos para tratar os sintomas da doença, não é? Por exemplo, se a pessoa tem febre, vai ser administrado um medicamento para a gestão da febre. Se a pessoa tem qualquer tipo de dor, também vai-se fazer um tratamento para ajudar a aliviar a dor, mas é preciso ter em conta outras medidas complementares, que é a questão da hidratação, que é muito importante, é preciso que as pessoas sejam hidratadas, é preciso assegurar que as pessoas que têm dengue tenham repouso, tem que também assegurar que em caso de vômitos faz-se essa gestão. Entretanto, Ana, há outras medidas que seriam medidas complementares que é preciso ter. Por exemplo, a questão do repouso é muito importante. As pessoas com dengue têm que repousar, têm que se permitir descansar. É muito importante também a hidratação, a reposição de líquidos, principalmente líquidos como o caseiro e outros que possam ajudar a pessoa a manter-se hidratada. Mas, acima de tudo, a questão do uso correto de medicamentos é muito importante, porque a pessoa até pode estar a tomar todas essas medidas, mas se não faz, não toma os medicamentos de forma correta, isso não vai ajudar. Portanto, repito, não existe um tratamento específico para dengue, apenas tratamento sintomático, que é para aliviar os sintomas que a pessoa possa ter.
Doutora, em termos de vacina, há uma vacina ou não? E se há, ela é eficaz?
Bem, há sim vacina para dengue, que na verdade é um dos assuntos da atualidade, não é? Mesmo reconhecendo a situação da dengue de uma forma geral no mundo, há essa necessidade de haver outras formas de prevenir. E, no caso, existe sim uma vacina, que é uma vacina eficaz, tem cerca de 80% de eficácia. Portanto, é uma vacina na qual se deve apostar, principalmente naqueles países em que a dengue é endêmica, não é?
Doutora, a dengue tem algum período específico do ano em que aparece com alguma frequência ou pode aparecer em qualquer altura do ano? E depois também, o que aconselharia aos nossos amigos para evitar ter dengue?
Bem, Ana, de uma forma geral, a dengue pode aparecer em qualquer altura, não é? Mas há um período específico em que há maior transmissão, que coincide com o verão, porque os fatores climáticos são favoráveis para a proliferação deste mosquito. Os ambientes quentes e úmidos, então na época mais quente e chuvosa há maior transmissão do vírus. Portanto, há de haver naturalmente um maior número de casos nesses países em que a dengue é endémica.
Em termos de, para concluir, doutora, o que é que recomenda às pessoas que façam para evitar não só a dengue como outras doenças hemorrágicas?
Bem, Ana, felizmente há medidas que podem ser tomadas para a prevenção da dengue. Uma das formas eficazes é essa que falamos, já existe uma vacina que é recomendada para pessoas entre 9 e 45 anos. Mas é preciso, antes de pensarmos na vacina, a questão de nós cuidarmos do ambiente no qual estamos, porque o ambiente pode ser propício para a reprodução dos mosquitos, não é? Estamos a falar, por exemplo, de assegurar que não haja águas paradas no quintal. Temos que evitar usar pratos nos vasos, porque isso vai fazer com que haja águas, mesmo em coisas pequenas como vasos. Temos que evitar lixo no quintal, e sempre que nós tivermos um sítio para depositar o lixo, tem que ser um sítio tapado. Temos que limpar as casas, não é? Que é para assegurar que nas calhas não haja acúmulo de água, porque é nesses locais onde os mosquitos vão pousar os ovos e reproduzir. E também, sempre que possível, nas nossas janelas nós temos que ter redes, não é? Porque as redes prevêem a entrada de mosquitos. E também temos que, sempre que possível, usar repelente, usar inseticidas para assegurar que não tenhamos picadas de mosquito ou não tenhamos mosquitos no nosso ambiente. Portanto, essas são as medidas mais importantes que visam, essencialmente, manter o ambiente no qual nós vivemos sem estes mosquitos.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. Estivemos hoje a falar sobre a dengue. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita para todos, para ti, para os meus filhos e os meus. Voltamos a falar para a semana, e até lá, vamos cuidar da saúde.
Esta é a Voz da América em português, domingo 26 de novembro de 2023. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontre-nos em voaportugues.com, no Facebook. Voa Português.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E hoje, na rubrica Fala África, a Denis Teschke vai conversar com o Dr. Jay Brito Querido, professor e cientista da Universidade de Michigan, aqui nos Estados Unidos. E na conversa, o convidado da Deni partilha as suas perspectivas sobre os desafios e oportunidades enfrentados pela ciência e pelo ensino superior em Cabo Verde e em toda a África. Descubra como a pesquisa científica e a colaboração internacional estão a moldar o futuro de Cabo Verde, inspirando inovação e progresso.
Olá pessoal, aqui Dani Steschi. Hoje no Fala África Voa, vamos falar dos desafios da ciência e do ensino superior em África, com destaque para Cabo Verde. Eu converso agora com o Dr. Jay Brito Querido, professor assistente de Bioquímica na Faculdade de Medicina e professor assistente de Pesquisa no Instituto de Ciências da Vida, ambos departamentos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Dr. Querido também é membro do corpo docente Centro de RNA para Biomedicina, também na Universidade de Michigan. Seja bem-vindo!
Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Fala África.
Olha, é um prazer tê-lo de volta aqui e já vou começar com a minha primeira pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelos cientistas e pesquisadores em África, com destaque especial para Cabo Verde e também outros países lusófonos, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico?
Apesar de haver um consenso geral no continente africano e em específico em Cabo Verde sobre a importância do ensino superior e a importância da ciência para o processo de desenvolvimento, a ciência e o ensino superior ainda têm enfrentado enormes dificuldades no nosso continente e não é difícil de perceber de onde é que vêm as dificuldades, porque é um continente ainda que tem muitas questões básicas para desenvolver. Então aí o investimento na investigação científica acaba por ser passar para um plano não prioritário. Daí as dificuldades financeiras têm sido um dos grandes obstáculos ao avanço da investigação científica no continente africano.
E sabemos que o ensino superior desempenha um papel fundamental na formação de profissionais qualificados para impulsionar o desenvolvimento científico. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino superior em Cabo Verde e como elas impactam o progresso da pesquisa científica?
O ensino superior em Cabo Verde ainda está numa fase bastante incipiente, não é? O ensino superior em Cabo Verde só iniciou em 1979, com a criação da Escola para a Formação de Professores do Ensino Secundário. Então é um percurso relativamente novo, se nós comparamos com aquilo que é a realidade da existência do ensino superior no mundo. A Universidade de Bolonha, que é a mais antiga no mundo, foi fundada em 1088. Mas mesmo no contexto dos países da língua portuguesa, há países que estão a diferentes ritmos. Por exemplo, no caso de Angola, o ensino superior é muito mais antigo do que a realidade em Cabo Verde. Então, o ensino superior em Cabo Verde está a dar os seus primeiros passos e aí o desafio é enorme, porque não existe uma fórmula mágica, não é, para fazer o ensino superior desenvolver num país. Temos que ir aprendendo ao longo do percurso, mas penso que o percurso de Cabo Verde, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, tem sido um percurso bastante interessante. Nós hoje temos várias instituições de ensino superior no país, mas é claro, agora temos o novo desafio, que é o desafio de, para além da quantidade, temos o desafio de implementar qualidade e rigor no ensino superior no país. E isso vai ser um processo que o país vai ter que acelerar os passos.
E como a diáspora cabo-verdiana, incluindo cientistas que trabalham nos Estados Unidos, aí como o senhor, pode contribuir para o avanço científico e tecnológico em Cabo Verde e em outros países lusófonos?
E Cabo Verde, em específico, é um dos países no mundo com a maior taxa de cérebros. Ou seja, temos uma diáspora altamente qualificada, espalhada pelo mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos. E hoje o país tem que compreender que vivemos num mundo global. E num mundo global cada vez mais conectado, um cabo-verdiano que vive aqui, por exemplo, aqui no Michigan ou em Boston, não tem de estar em Cabo Verde para contribuir para o avanço do país. Mas daí Cabo Verde tem que criar a semelhança de outros países, como a Índia, a Coreia do Sul, criar uma rede da diáspora do conhecimento que pode fomentar o avanço científico no país através de colaborações e de projetos conjuntos. Penso que este será o principal caminho através do qual a diáspora cabo-verdiana pode dar um contributo muito importante ao avanço científico no país.
E essa colaboração, vamos falar um pouquinho mais, né? A colaboração internacional é muitas vezes essencial para o avanço, né, da ciência. Quais são as oportunidades e os desafios específicos que surgem ao estabelecer parcerias de pesquisa entre instituições dos Estados Unidos e instituições acadêmicas em Cabo Verde?
Sim, definitivamente a ciência é um exemplo daquilo que tem funcionado extremamente bem na globalização. A ciência é inequivocamente um setor global e a colaboração entre Norte e Sul, numa forma geral, tem contribuído muito para o avanço científico e o avanço do ensino superior nos países do Sul. Mas no caso de Cabo Verde, as colaborações têm sido essencialmente com os países de língua portuguesa, nomeadamente o Brasil e Portugal. Então tem faltado muito a colaboração com os países mais a norte, como é o caso daqui dos Estados Unidos. Tem faltado muito a colaboração a nível institucional. Aquilo que nós temos assistido são colaborações pontuais entre pesquisadores, entre investigadores. Mas não existe um plano estruturado para a colaboração entre instituições do ensino superior em Cabo Verde e instituições do ensino superior aqui nos Estados Unidos, como, por exemplo, é o caso que existe em Portugal. Em Portugal existe o programa MIT Portugal e existem colaborações com a Universidade de Texas, Austin e Portugal. Então, são programas estruturados e isso tem faltado a Cabo Verde, criar programas de colaboração de uma forma estruturada. Mas também para isso, o país tem que avançar a investigação científica que se faz no próprio país. E infelizmente, ainda não estamos nesse ponto. Por exemplo, em Cabo Verde ainda não temos uma agência estruturada para o financiamento e a regulação da investigação científica no país. Então, ainda estamos numa fase muito incipiente que temos que dar os primeiros passos até pensar na internacionalização da investigação científica que se faz no país.
Dr. Jay Brito, querido, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar dos desafios da ciência e do ensino superior em África, com destaque para Cabo Verde.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto enorme mais uma vez estar com você.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz América neste 26 de novembro de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. Para todos, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.